Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Aqui ao meu lado, nós temos ele, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial. Motinha, como é que tá essa força? Me contaram aqui que você estava confinado para o BBB, mas aí foi expulso antes do tempo e voltou para fazer aqui as lives com a gente.
Verdade, Juliana Andrade, eu falhei na minha missão de representar a Genial dentro do BBB, mas olhando friamente, eu acho que vai fazer muito bem para a Genial Investimentos eu não fazer parte do BBB. Eita. Bom, Juliana, um dia muito bom hoje, mas eu queria te devolver antes que eu começasse a falar.
Perfeito, Motinha, muitíssimo obrigada. Bom, aqui na minha diagonal nós temos também o Daniel Souza, que nos agracia hoje com a sua presença. O Daniel é Head de Internacional da Genial. E aí, Souza, como é que você está?
Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Mota, Vilés, Deilson, o homem da mágica também. Boa noite para todos. Enfim, hoje é um dia positivo, forte nos mercados internacionais, principalmente americanos. Ontem o Nasdaq já tinha feito uma recuperação fantástica à tarde, fechando em leve alta. Ontem, um dia, né, que a maioria dos índices americanos fechou em baixa. Hoje, seguiu a tendência. Mercado americano forte alto, o S&P 500, que é o principal índice, né, de ações americanas, fechando em alta de 0,9%. Enfim, várias empresas de tecnologia, né, se recuperando aí do início mais negativo do ano. Mas, enfim, daqui a pouco eu volto e entro mais em detalhes aí, vou passar a palavra de volta para vocês.
Obrigada, Souza. Bom, pessoal, só relembrando que o Souza, ele vai voltar aqui para falar com a gente 6h30 da tarde. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre mercado internacional, enviem com Souza em caixa alta antes da pergunta, para a gente identificar que a pergunta é para ele. Obrigada, viu, Souza. Temos aqui embaixo também ele, Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial. Villegas, boa tarde, como é que você está?
Boa tarde, Juliana, Motinha, Souza, Deilson, a todos que nos acompanham aqui no YouTube da Genial Investimentos. Bom, Juliana, a gente acabou tendo um dia positivo aqui para os ativos locais. A gente começou o dia aí com os dados de inflação que assustaram um pouco, a gente teve o reflexo isso na curva de juros, mas como isso acabou sendo, a gente acabou tendo aí um dia mais animado, mais otimista, impulsionado pelas declarações do Powell, presidente do Fed, né, do Banco Central Norte-Americano, a gente acabou tendo um dia de otimismo. Então, isso acaba passando para a gente, né, uma mensagem de que, como a gente já vinha definindo aqui, o Motinha principalmente, muita coisa negativa já estava no preço, e mesmo com dados negativos, né, do lado macroeconômico, o simples fato, né, do investidor hoje buscar, né, por ativos de risco, isso já ajudou no desempenho aqui da Bolsa Brasileira, mas enfim, mais tarde aqui eu mostro para vocês todos os detalhes e informações desta terça-feira. Juliana, volto para você.
Obrigada, Villegas. E é claro que temos ele, o dono da sala de controle de Round 6, querido Deilson Leite, cadê você? Dá um oizinho aí para gente.
Boa tarde, pessoal, tudo bem?
É ele que comanda aí a.
Mais ou menos.
Tá certo, Dê, obrigada. Bom, antes de passar aqui para o nosso queridíssimo Mota, eu queria pedir para vocês já deixarem o joinha de vocês, se inscreverem no nosso canal, que é tudo de graça, conteúdo de qualidade. Motinha, tá com você, quais são os destaques do dia?
Bom, acho que o principal ponto do dia, sem dúvida nenhuma, foi a comunicação dos membros do Fed e do Jay Powell, tá? Houve de novo um grupo de 5 membros do Fed falando duro, tá? Falando em começar a reduzir, aumentar juros em março. Coro do Fed para a caminhada do março cresce à medida que mais 6 membros do Fed já estão falando duro, tá? Bom, como é que eu vejo essa história inteira? O que aconteceu semana passada, quando na ata do Fed colocou-se o bode na sala, que é a questão de começar a diminuir o balanço do Fed, que é de 8,8 trilhões, o mercado ficou com a pulga atrás da orelha. Se o principal banco central do mundo, que está com a inflação correndo a 7% ao ano, finalmente jogou a toalha e estaria atrás da curva. Como que o mercado reagiu? todos os ativos, BioNTech, vou até pegar o gráfico aqui, ó, o ETF de BioNTech caiu 40%, vocês viram ETF, vocês viram Bitcoin, o Nasdaq, vocês viram o que aconteceu com os preços daquelas ações que não dão lucro, que precisam de tempo, etc. O que eu acho que... Daí o que aconteceu hoje? O mercado já se começou a colocar muita coisa no preço. Só para vocês terem noção, em uma semana, um título de 30 anos nos Estados Unidos perdeu 9,30% do seu valor. Senhores, é uma renda fixa. O título mais seguro do mundo, na semana passada, que é o título americano de 10 anos, perdeu 4,5%. Isso é perda digna de bolsa. Tá? Hoje, o que o Powell falou? Falou que está preocupado com a inflação, que vai fazer o que tiver que ser feito para atingir, mas ele deu um tom, no final, um pouco mais ameno. Qual é a verdade nua e crua? Existem três derivadas. Por enquanto, a derivada do mundo ainda é colocar mais dinheiro no sistema, mais dinheiro na economia que está extremamente aquecida. Esse colocar dinheiro vai acabar ali, talvez, em março, e provavelmente em março já começa a subida de juros. O recado que o mercado deu um pouco ontem, como o Souza falou, que acho que para mim foi emblemático ontem, tá? Ontem, durante a tarde, durante o dia, o Nasdaq, que estava abaixo da sua média móvel de 200 dias, caindo 2,5%, era uma coisa que a gente não via desde março de 2020, e fora março de 2020, a gente não via aquilo desde 2018, que coincidentemente também tem a ver com aperto de liquidez do Fed, tá? Sei que desde ontem à tarde, quando o Nasdaq devolveu uma queda de 2,5%, e hoje já está subindo em 40%, ou seja, em menos de 24 horas, o Nasdaq está subindo quase 4%. Eu estou falando muito e não estou dizendo nada ao mesmo tempo, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que o modo que o mercado resolveu surfar de ontem à tarde até hoje é que, por enquanto, a liquidez vai chegar no nosso bolso. Por enquanto, a liquidez ainda está aparecendo. Será que o mercado só vai sentir quando parar de a liquidez aumentar e começar a diminuir? Eu acho que foi essa a minha impressão. Daqui para frente, é uma alta consistente, confiante, maravilhosa? Não. Eu acho que o mundo vai estar navegando num mar de gelo muito sutil. Amanhã a gente vai ter o CPI americano, esperado para amanhã, só para vocês terem noção da magnitude da inflação nos Estados Unidos, esperado ano contra ano, tirando alimentação e energia, 5,49 vindo de 4,9, ou seja, aceleração na inflação. O índice cheio, uma subida de 6,8 para 7. Então, acho que o mundo, como o próprio Jay Powell comentou, o primeiro semestre ainda vai ser um semestre de inflação pressionada. Então, o mundo vai conviver com inflação pressionada, o Fed tendo que se mexer para tentar desaquecer, tirar o ritmo da economia americana. Só que, ao mesmo tempo, o mercado hoje quis olhar que, por enquanto, o fluxo ainda é de aumento de liquidez e não redução de liquidez, tá? Obviamente, o ativo que mais brilhou hoje é sensacional foi o petróleo, tá? O petróleo subiu mais de 4%. Só para vocês terem noção, o petróleo WTI, tá? Subiu 4%, voltou para acima de 80 dólares, tá? 81 dólares e 50, tá? Olha o rally que ele deu hoje, simplesmente, praticamente na máxima de um ano, tá? Só tá perdendo aqui para aquele pico ali de 80 e quase 85 dólares. Se vocês olharem no intraday, olha quanto que o petróleo subiu no intraday. 4%, tá? 4% foi a subida e olha que coincidência. O Powell começou a falar, o mercado quis risco, o mercado olhou para crescimento econômico e fez as bolsas do mundo acelerarem e fez o petróleo acelerar. Petróleo, na minha opinião, ele é função de duas variáveis muito importantes, tá? Crescimento econômico e inflação. Uma maneira que os investidores têm para se proteger de inflação, já que o mundo está com essa preocupação da inflação que está rodando a 7, é comprar commodities, é comprar petróleo. Comprar petróleo não deixa de ser uma proteção contra a inflação. Tá? Então, acho que depois do discurso do Jay Powell hoje, que oficialmente o Jay Powell está tomando mais risco, tá? Tem uma ala do Fed querendo tomar menos risco, e o Jay Powell, não, é, continuamos na toada, estamos atentos, mas vamos continuar que vai dar tudo certo. Tá? Então, acho que essa colocação fez com que o mercado procurasse algumas proteções e commodities, acho que foi uma das eleitas de hoje, principalmente através do petróleo. Como o Felipe falou, inflação no Brasil, IPCA horrível, senhores. Não foi um número só que era esperado, 0,64, veio 0,73, levando a inflação por 12 meses a 10,06. Mas se você abrir o número, não tem uma notícia boa, tá? Aquele índice de difusão é qual o número de produtos no índice que subiram? Subiu. Os núcleos subiram. Tudo subiu. Isso fez com que a turma que vê um Selic final de ciclo 12,5, 13, se sentisse mais confortável, ao ponto que o mercado está projetando final de ciclo ali perto de 12,75 no mês de junho, tá? Seria chegar perto de 12,75 no mês de julho. É óbvio, quando a gente vê essa precificação de 12,75, tem um pouco também de hedge, um pouco de proteção, tá? Mas o fato é, hoje o mercado está pagando, está saindo negócio que o Selic vai até 12,75. E o número do IPCA hoje, eu acho que corrobora com esse cenário. Hoje foi o dia que, infelizmente, o nosso Banco Central teve que soltar a carta lá para o Ministério da Fazenda por ter estourado o teto da meta dos gastos. Vou confessar para vocês, eu não tive acesso à carta, apesar de ser aberta. Eu olhei os highlights, tá? Os highlights, para mim, ele atribui a importação de inflação que veio de commodities, moeda, inflações globais, quebra de... Só que eu fiquei na dúvida de qual foi o grau que ele colocou no problema. Ele colocou o problema fiscal, sim, tá? Mas não sei se ele foi tão duro como eu gostaria que ele fosse em relação à questão fiscal, já que o câmbio andou no segundo semestre por causa do fiscal. Tá? Então, a mensagem da carta é que esse Selic vai longe ainda, tá, senhores? Eu acho que esse Selic vai ali para perto de 12 mesmo, infelizmente. Tá? Então, mas é mais ou menos isso, senhores. Eu quero repassar para vocês. Volatilidade pura em 2022. Hoje foi um dia muito bom para ativo de risco, mas não podemos esquecer que o mundo passou por 5 dias consecutivos de sofrimento em todos os ativos de risco, até no ativo mais seguro do mundo, que é o título de 10 anos americano. Eu quero passar para vocês que o jogo vai ser duro. Hoje foi uma vitória, mas a gente vai ter vários jogos ainda. Cada dia vai ser um dia, e amanhã vai ser um dia muito importante, que a gente vai ter esse CPI americano, tá, senhores? Acho que essa é a principal mensagem, e também vamos ter inflação na China. A questão em relação a Omicron, graças a Deus, as evidências que o mundo tem colhido da África do Sul, do Reino Unido, que é o país mais avançado nisso, e Nova York, é que realmente essa Omicron tem um nível de transmissão muito forte, mas graças a Deus, nível de internação e fatalidade muito baixa, tá? Aparentemente, a gente pode estar, graças a Deus, no fim dessa maldita pandemia. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Se essa Omicron, ela não traz problema de... graças a Deus, não aumenta a fatalidade e a internação, mas, ao mesmo tempo, ela aumenta o número de pessoas que não podem trabalhar por estar contaminada. Essas pessoas que não podem trabalhar por estar contaminada provavelmente vão atrapalhar cadeias de produção que, infelizmente, vai deixar a inflação de disrupção na cadeia produtiva por mais tempo, vai esticar esse problema, que não é bom para o mundo, já que o grande tema do mundo em 2022 é inflação. Juliana Andrade, eu gostaria de devolver para você.
Perfeito, muitíssimo obrigada, Motinha. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aí, fortalece nosso trabalho, por gentileza. E agora eu toco a bola para ele, Felipe Villegas. O que a gente tem de destaque hoje, Felipe?
Vamos lá, Deilson, se me der compartilhar minha tela. Bom, pessoal, acho que com essa explicação que o Motinha trouxe em relação a esse tom um pouco mais a menos do Powell, as consequências que a gente acabou vendo nos mercados internacionais de movimentações mais relevantes. Eu vou, obviamente, trazer aqui no, nas questões mais gráficas para vocês. A primeira delas é o dólar, que eu acho que também acabou com essa expectativa, então, de um tom mais ameno. A gente acabou vendo uma desvalorização do dólar frente a outras moedas. E vejam, pessoal, que o dólar ele já estava flertando aqui com a média de 50 períodos, que é essa linha aqui em azul, pontilhada, já por algum tempo, né? Ele perdeu essa linha. E isso faz com que o dólar agora tenha espaço, né? Se ele continuar para esse movimento de baixa, para buscar a média móvel de 100 dias, que fica aqui na região dos 94,61. Ao mesmo tempo, pessoal, que a gente teve também a taxa de juros de 10 anos com uma formação de baixa, isso a gente consegue ver tanto aqui no gráfico diário, com essa formação desse... Esse é um padrão, eu me esqueci agora o nome desse padrão, mas é um padrão que indica, né, uma possibilidade de reversão aqui para queda, que a gente tem tanto no diário, mas uma formação um pouco mais relevante quando a gente olha aqui para o gráfico semanal. Eu estou aqui no gráfico da taxa de juros de 10 anos, em que a gente teve aqui um teste recente por duas semanas de uma média de 200 períodos, mas essa média ela fica aqui no gráfico semanal. Então, se realmente, pessoal, a gente tiver aqui o dólar e a taxa de juros nos Estados Unidos apresentando esse movimento de realização de lucros, isso pode ser positivo, pode contribuir com um movimento de recuperação de ações de países emergentes. A gente pode incluir o Brasil, a gente pode incluir também as ações de tecnologia, né, as ações que mais sofreram lá nos Estados Unidos, né, com a Nasdaq, por exemplo, que pode apresentar um movimento de recuperação. Nós poderíamos ter também o índice Russell 2000, que é o indicador de, perdão, o índice que tem as small cap nos Estados Unidos, e claro, né, a gente também pode ver Bitcoin e outros criptoativos apresentando um movimento de recuperação, tá? Mas eu acredito que o dado que realmente pode contribuir e reforçar essa tendência vai ser o dado de amanhã, que é o CPI nos Estados Unidos. Então, a depender de como for divulgado esse dado, eu acredito que ele pode contribuir, corroborar para que essa sinalização gráfica que a gente começou a ter hoje, ela prossiga, e isso pode, na minha opinião, pelo menos a curto prazo, dar um certo alívio para os ativos de risco. Tá? Então, eu acho que o divisor de águas... Eu vejo o seguinte, o mercado hoje, olhando para esses dois ativos, que na minha opinião são os dois ativos que estão dando direcionamento, né, para outras classes de ativos, que é o dólar index e as taxas de juros nos Estados Unidos, hoje eles apresentaram dois indicativos de que o mercado talvez está se preparando para um CPI amanhã um pouco mais amigável, tá? Reforçado hoje pelo discurso do Powell, e que a gente pode ter o carimbo, né, no nosso passaporte de que, olha, as coisas momentaneamente podem melhorar a depender do dado de amanhã. Tá bom, pessoal? Então vamos acompanhar. No meu ver, o mercado, graficamente falando, ele se preparou para isso, e a gente só vai ter a confirmação com o dado amanhã. Não me recordo agora o horário, deve ser em torno das 10h30 da manhã, que deve ser divulgado esses dados de inflação nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então acho que isso pode ser positivo aqui para a nossa bolsa, né? Ibovespa, veja aqui que está bem descontado, né, em relação a outros ativos internacionais. E um gráfico que eu mostrei para vocês na semana passada não é o gráfico diário, né? É o gráfico semanal, em que se a gente tem a taxa de juros de 10 anos testando uma média de 200 períodos no gráfico semanal, só que como se ela fosse uma resistência, o Ibovespa, pessoal, ele está testando uma região de suporte, né, que é a média de 200 períodos, né? Então, só que ele testa de cima para baixo. Então, quem sabe, né? Eu falo isso, mas eu digo para vocês é o seguinte, o gráfico, às vezes, ele conversa com os fundamentos. E claro que, como o Motinha disse, né, foi uma primeira batalha dentre muitas outras e muito mais difíceis que a gente vai encarar para 2022. Mas, pelo menos a curto prazo, pessoal, eu vejo que se a gente tiver, mais uma vez, um dado que mostre aí uma inflação aí não tão ruim quanto o mercado precifica hoje, e que isso possa mudar a opinião do mercado, pelo menos a curto prazo, eu vejo graficamente os ativos ali, eles se comunicando, tendo a mesma linguagem para o movimento de recuperação. Tá? Então, quem sabe a gente consiga isso. Eu acho que tudo vai depender aí. Acho que divisor de águas, o farol, né? Se vai ficar, continuar vermelho, amarelo ou verde, ele pode ser dado amanhã com esses dados de inflação dos Estados Unidos. Acho que vale a pena a gente acompanhar. E eu, sinceramente, pessoal, gostei bastante hoje da recuperação que o Ibovespa teve nesta terça-feira. Claro, né, a gente teve hoje ainda bastante influência de Vale e Petrobras, que são ações que são influenciadas por esse movimento das commodities. Então, é aquilo, foi um movimento positivo, claro, foi quase 2% de alta, a gente tem que comemorar, tem que ficar feliz, mas também tem que ficar atento aos sinais, né? Foram as exportadoras, Petrobras e Vale, que foram as principais responsáveis por esse dia aí bastante positivo, né? A Vale acompanhando a recuperação do minério de ferro, a Petrobras acompanhando a movimentação do petróleo, que é uma tese que a gente já vem definindo aqui com vocês, olha, já há bastante tempo. O Motinha, no final de 2020, ele já falava de petróleo e a gente ainda acredita bastante aí nessa tese. Então, se a gente levar em consideração que se a gente tiver uma desvalorização do dólar, globalmente falando, isso poderia ser positivo para as commodities, e o índice Bovespa tem uma carga significativa de commodities, isso poderia contribuir aí para uma recuperação. Importante dizer que se a volatilidade do mundo também diminuir, a gente teve o VIX, deixa eu ver aqui, voltar a mostrar para vocês, o VIX também teve uma queda hoje de 5%, isso também aumenta o apetite a risco, isso pode ajudar também na demanda aí por ações do setor bancário. Bancos é porta de entrada e de saída de investidor estrangeiro para querer se expor no mercado brasileiro. Então vejam que existem diversos fatores que a curto prazo, tá? Atenção, a curto prazo podem contribuir para uma recuperação da nossa bolsa e novamente, sendo repetitivo aqui, o divisor de águas para que isso aconteça pode ser a divulgação dos dados de inflação amanhã nos Estados Unidos. Tá, então a gente teve, pessoal, por que eu fiquei feliz com o desempenho hoje da Bolsa Brasileira? Porque mesmo com uma elevação da parte longa da curva de juros aqui no Brasil, que a gente teve, o Mota, né, já comentando aqui com a gente, o mercado já precificando uma Selic terminal a 12,75, mesmo com isso, não foi o suficiente para interferir no desempenho negativo naqueles setores que eu sempre comento aqui com vocês, tá, que são os setores mais impactados por uma elevação da taxa de juros de longo prazo, que é o setor de small caps, construção civil e varejo. Veja que mesmo com a abertura da curva de juros, isso não impactou esses setores. Então, de certa maneira, pessoal, isso passa uma mensagem que o mercado ele deixou de lado a narrativa macroeconômica, eleições, subida de juros nos Estados Unidos, para realmente olhar preço, aonde estão essas barganhas. Pelo menos hoje ele fez isso e a gente fica na expectativa para que ele continue nessa visão. E, novamente, acho que tudo isso pode depender única e exclusivamente amanhã da percepção que o mercado vai ter em relação a esse dado de inflação nos Estados Unidos, que pode contribuir com essa visão um pouco mais construtiva do mercado deixar a narrativa macro para olhar para o valuation, para o preço das ações e buscar aí, quem sabe, as oportunidades. Tá, pessoal? Então, acho que esse é o principal recado que eu queria passar para vocês. Acho que a frase aí que o Motinha trouxe, ela foi excepcional, tá? Podemos estar vencendo uma batalha, mas lembrando que 2022 ainda haverão aí muitas e muitas batalhas, então é importante aí você estar atento a essas movimentações. Isso traduz um pouquinho do que vai representar 2022 em termos de volatilidade, pessoal. É muito importante vocês estarem, né, atentos aos movimentos, acompanharem o noticiário para entender o que está acontecendo e conseguir fazer as melhores escolhas. Juliana, eu volto para você.
Perfeito, Villegas, que o Cosmo também faça a promessa de que 2022 será melhor, né? Não só a gente ficar fazendo promessa de ano novo. Bom, acho que a gente pode chamar já o Souza. Souza, cola aqui de novo para conversar com a gente. Enquanto o Souza chega, deixa o joinha, pessoal. Nós estamos aqui com 610 pessoas e 193 likes. Vamos dar uma subidinha nisso aí, por gentileza. Ô, Souza, você quer fazer algum comentário sobre o mercado internacional antes da gente partir para as perguntinhas ou partimos direto?
Sim, claro. Preparei um comentário aqui, mas é rápido. Eu acho que assim, eu já tinha comentado, o Mota e o Villegas aí discorreram bastante aí sobre, né, a performance dos mercados de ontem para hoje. Só queria comentar aqui que hoje foi um dia negativo para o rendimento do título do Tesouro Americano de 10 anos, que é o 3 pontos base. Enfim, refletindo aí tudo que o Mota e o Villegas aí já explicaram sobre, né, o discurso do presidente do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano, Jerome Powell. Enfim, detalhando aí o plano de combater a inflação, um tom um pouco mais ameno, né, eu diria. Pegou leve, né, como disse o Mota. Amanhã o destaque vai ser a inflação, todo mundo esperando, vai sair 10h30 da manhã do Brasil, né, 8h30 dos Estados Unidos. Mercado trabalhando aí com uma expectativa aí de aumento de 0,4% da inflação ao consumidor só no mês de dezembro, né? Isso anualiza para 7% ao ano, né? Em novembro, isso seria uma desaceleração em relação a novembro, tá? Em novembro veio 0,8% esse dado. E o número anual é 6,8%, né? Seria uma desaceleração no mensal, excluindo aí preços de alimento e energia, né? O que eles chamam de o core, né? O mercado está esperando aí uma alta de 0,5% ou 5,4% na comparação anual. Falar um pouquinho aí destrinchar um pouquinho os desempenhos aí dos principais setores americanos, né? Como o Mota falou, destaque foi petróleo, a commodity, né? Então, enfim, o setor todo sobe a reboque. Você teve as principais empresas americanas aí de petróleo, né? De distribuidores, né? E produtores, exploradores, aí toda a cadeia subindo forte, né? Mais de 3%, a Exxon, a Chevron, a Shell também teve um dia bastante positivo. Indo para a tecnologia, a gente teve as FANGs também, um dia bem, bem forte, a Apple subindo 1,7%, a Amazon 2,4%, o Facebook, que agora é Meta, subindo 1,9%, Alphabet, dona da Google, subindo mais de 1% também, alguns papéis aí de tecnologia fora das FANGs também muito fortes, Airbnb subiu 5%, AMD, a produtora de chips, aí subindo mais de 4%. Eu queria comentar aqui rápido também sobre a Moderna. A Moderna foi um destaque negativo, hoje ela subiu 5%, mas ontem já tinha subido 9%, né? Ontem ela foi o melhor desempenho do S&P 500, inclusive. O CEO disse que uma dose de reforço direcionada aí a Omicron logo estaria em testes clínicos já a partir de março. Aí veio a Pfizer também, falou a mesma coisa, né? Que o booster shot aí, né, para Omicron também estaria pronto a partir do mês de março. As ações da Pfizer reagiram bem, ontem subiram 0,9%, hoje subiram mais 0,8%. Queria fazer um comentário aqui rápido também sobre carros elétricos. Não é sobre a Tesla, é sobre a competidora, a Rivian, que é a empresa que abriu capital há pouco tempo, né? Mas já vale mais do que a Ford e a GM. As ações aí da Rivian subiram 3%. Uma consultoria financeira chamada Redburn, ela iniciou a cobertura no papel com uma avaliação de compra e disse que a empresa é a melhor chance, ser o melhor veículo aí para imitar o sucesso da Tesla. Enfim, muita gente está apostado aí nesse papel, né? Vamos ver o que acontece. Eu queria comentar que, por último, em ações, a General Electric, ela teve um dia positivo hoje, subiu 2,4%, um banco, uma casa muito prestigiada aí de pesquisa, chamado Bernstein, iniciou a cobertura nas ações da General Electric, classificação de compra. O banco disse estar otimista com a divisão do conglomerado em 3 negócios separados, né? Esses componentes da General Electric seriam empresas, né, públicas facilmente escaláveis, e uma linha de visão aprimorada para financiar, e mercados finais se beneficiariam e gerariam valor para os acionistas, né? Esse foi o statement da empresa, do banco Bernstein. Então, enfim, esse é um conglomerado aí que muita gente acompanha, né? Já foi, né, a grande blue chip do mercado americano. Os papéis vêm caindo muito há já mais de uma década, mas é um case muito interessante para acompanhar, né? E esse noticiário recente que a empresa vai se dividir. Para encerrar aqui, eu só queria lembrar que ao final dessa semana, na sexta-feira, a gente vai ter a temporada de balanços, que vai começar aí os balanços do primeiro trimestre. Os bancos sempre começam, né, soltando os primeiros resultados. E o mercado espera aí uma desaceleração nas receitas dos principais bancos. Aí na sexta-feira a gente já tem Citibank, JP Morgan, Wells Fargo soltando resultado. E a BlackRock também é o maior asset do mundo, né? Que a gente fez várias lives aí falando sobre os produtos, né, os ETFs. BlackRock também sai com resultado essa sexta-feira. O mercado está esperando uma desaceleração na receita dos bancos entre 5% a 10% no trimestre, no comparativo anual, né? Mas isso é um dado já olhando aí para o retrovisor, né? Porque, né, eu acho que, né, o último trimestre de 2021 foi aí o low do ciclo, né, de juros. E olhando para frente aí, você vai ter um cenário de alto de juros, então o mercado já começa a trabalhar, né, que a rentabilidade dos bancos deve aumentar. Isso aí se reflete, por exemplo, na performance do ETF dos bancos. O principal ETF só de bancos americanos chama-se XLF, né? E ele vem com uma performance muito positiva. Em 12 meses aí, esse ETF aí já subiu quase 50%. Então, enfim, o mercado já está projetando essa melhora, né, de rentabilidade para os bancos. Mas eu acho que o mais importante dessa temporada de resultados aí para bancos é acompanhar, né, o que eles vão falar, né, expectativas, né, de resultado, de retorno, e a margem líquida aí, né, que o mercado deve esperar aí para o resultado dos bancos aí, olhando aí para os próximos trimestres, né. Enfim, Juliana, esses são os destaques aí da semana, por enquanto, e, enfim, queria passar a palavra de volta para vocês aí, se tiverem perguntas, por favor.
Perfeito, Souza, muitíssimo obrigada. Você foi muito aclamado aqui em alguns dias, tanto para o Morning Call quanto para o fechamento, mas as pessoas que mais pediram não estão aqui hoje, pelo que eu estou vendo. Um deles era o Léo Gonçalves. Mas, enfim, a Daniela Seahawks, que mandou o recado aqui, dizendo que não dói o dedo, dá joinha, e eu concordo com ela. Ela pergunta: Daniel, o que esperar de BDRs?
Olha, os BDRs, assim, de uma forma genérica, né? Eu acredito que vão continuar, né, dado o cenário, porque eu acho que até o Villegas, né, como estrategista, pode falar até melhor que eu, mas o cenário, né, macro, assim, você tem juros subindo nos Estados Unidos, aqui o Brasil está acompanhando, né, mas se você tem juros subindo nos Estados Unidos, né, que é a referência no mundo inteiro, né, a principal referência, você vai ter um dólar mais forte, né, perante as outras moedas do mundo inteiro. Então, assim, só na questão do câmbio, né, já é bem interessante você ter essa exposição, né, a BDRs, a empresas, né, fora do Brasil, principalmente as americanas, né. Então, assim, só por isso já vale a pena. Economia americana, perspectiva para crescimento de economia americana. Assim, apesar da inflação, né, e do aumento de juros, né, que tende a tirar um pouco aí a liquidez do mercado, talvez a questão fiscal ali está meio complicada, a política, né, do governo Biden, né, não sabe se vai conseguir aprovar aquele pacotaço lá de trilhões de dólares, né, para a infraestrutura americana. Então, na verdade, passou o primeiro, né, o segundo, né, que é lá o Build Back Better, né, que chama BBB, não sabe se vai conseguir chegar nesse pacote aí, tem muita discussão. Então, na questão fiscal, deve, assim, o crescimento não vai, né, o fiscal vai até ajudar, né, o monetário, né, se esse pacote fiscal não passar, né. Então, enfim, talvez, assim, o crescimento não seja tão ruim assim da economia americana. O que eu acho é que as FANGs, né, as empresas grandes americanas de tecnologia, assim, faça chuva, faça sol, eles continuam crescendo, porque eles têm né, assim, muito ganhos de efeito rede, né, para os business dele. Eu estou falando da Apple, do Google, né, da Meta, do Facebook, da Amazon, né. Então, esses caras, é muito difícil eles não crescerem, né. Então, assim, é meio que porto seguro, né, para essas grandes. Para a economia real, eu acho que aí o Mota vem falando, a energia, né, tá muito forte, petróleo, né, commodities de uma forma geral. Então, eu acho que está um cenário muito bom. E a questão que fica eu acho que setores voltados para a economia real, acho que vai ser positivo com a economia americana reabrindo, né? Você pega os setores de serviços, né, principalmente lazer, né, e consumo, devem, né, dar uma boa melhorada aí, né? O mercado já tentou pegar isso na curva, agora só o Omicron, né, deu uma baixada aí na animação aí do mercado, para setores de aviação, né, setores é de turismo e tudo mais, mas enfim, acho que com a economia americana reabrindo, isso aí deve voltar. Então, assim, em geral, estou positivo com a economia americana, eu acho que BDR, sim, é uma boa. Eu só fico preocupado aí com essas empresas de tecnologia, esses IPOs recentes aí, que estão com valuation muito esticado, né? E ainda não se provaram em termos de resultado, né? Então, esses caras eu acho que podem sofrer com o juro americano aumentando, né? Que o custo de capital aumenta, né, para todas as empresas. E para o cara que ainda não provou o modelo dele e surfou essa enxurrada de liquidez aí dos últimos dois, três anos, eu acho que vai ser difícil, né? Tô falando de empresas assim, sei lá, uma Zoom, né? Uma Peloton. Essas empresas assim que, né? Tem um modelo ainda que não, assim, pelo menos a geração de caixa não justifica, né, o valuation, né, tão esticado. Então, enfim, mas é isso, eu acho que em linhas gerais BDRs segue um cavalo aí bem, bem forte.
Perfeito, obrigada, Souza. Aproveitando aí que o Souza tocou nos assuntos de BDRs por conta da pergunta da Daniele, Deilson, por gentileza, coloca pra gente aqui no chat o link da playlist das lives que nós fizemos com a BlackRock, por favor. O assunto é justamente BDR de ETF. Souza, temos mais uma pergunta aqui do Francisco Barbosa, deve ser parente da Denise. Ele pergunta: Daniel, é preciso pagar impostos para trazer os recursos de volta das BDRs, no caso?
Não, na verdade, assim, você paga imposto no Brasil, né? Quando você compra uma BDR, você comprar um BDR no Brasil, é a mesma coisa que você comprar uma ação, qualquer ação, né? Então, você vai ter o valor do BDR, ele oscila, né? Então, se você realiza um lucro no BDR, você vai pagar um imposto, né? Um ganho de capital em cima desse BDR, como você pagaria uma ação da Petrobras ou da Vale, né? Isso não muda. A questão é que o BDR, ele paga um dividendo que vem de um dinheiro, né, de fora do Brasil. Então, esse BDR, né? Isso é um detalhe importante. Esse imposto sobre ganho de capital você paga no Brasil, né? Você declara isso para a Receita Federal Brasileira. Isso no ganho de capital. No dividendo, né, que o BDR possa pagar, esse dinheiro ele vem de fora do Brasil, né? Então ele tá vendo, você tem uma ação BDR da Apple aqui no Brasil, né? Então, se a Apple pagou um dividendo, você vai receber o dividendo aqui no Brasil. O que acontece? O governo americano ele retém 30% de imposto sobre o valor desse dividendo que a empresa americana paga. Então, você não recebe, né, 30% desse dividendo que ela paga lá. Você pode até, não sei se dá para pegar um crédito disso aqui no Brasil, mas esse dinheiro não tem volta, né? Você pagou esse valor, né, em cima do dividendo para os Estados Unidos, para o governo americano, né? Não existe crédito para isso dentro dos Estados Unidos. Ele é na cabeça, né? Ele pegou e levou. Então, não tem como fugir desse dividendo, desse imposto sobre dividendo do BDR, tá? Aqui no Brasil, o dividendo é isento, né, das ações americanas. Então, é uma desvantagem por um lado, mas por outro, né, eu acho que assim, você tem que olhar também a questão pelo... tem muita ação americana. Essas ações, principalmente de tecnologia, elas não pagam dividendo, né? Elas costumam bonificar os acionistas através de recompras, né? Inclusive, a Apple até ela gasta mais com recompra do que com dividendo. Então, né, voltando ao exemplo da Apple, mas as outras grandes empresas, elas gastam mais com recompra do que com o dividendo em si. Então, isso também é um benefício para o próprio acionista americano, né? Porque o cara acaba pagando também menos imposto, que a alíquota é maior no dividendo do que no ganho de capital. Mas, assim, então, assim, essa questão, para mim, do dividendo não me preocupa tanto. Eu acho que não vale a pena, por exemplo, você comprar um veículo, por exemplo, você comprar um equivalente a um fundo imobiliário que se chama REIT nos Estados Unidos, eu acho que não vale a pena por causa dessa questão do imposto sobre dividendo, né? Como o REIT é um veículo que paga muito dividendo para o investidor nos Estados Unidos, para o cara que não é americano, ele vai ficar pagando 30% para cada distribuição de dividendo. Então, assim, e o REIT, o fundo imobiliário americano, ele não costuma ter muita valorização de capital. Então, você acaba que você entrega, né, vai sempre entregar 30% do seu ganho no imposto, né? e você tem pouca apreciação de capital, né? Então, você está sempre sendo altamente tributado no todo o ganho que você tem. Então, acho que o fundo imobiliário, né, para o brasileiro, o fundo imobiliário nos Estados Unidos não vale a pena, né? Mas para uma empresa de tecnologia, uma empresa de crescimento, assim, eu não, o dividendo não me preocupa tanto. O dividendo sobre os ETF, os BDRs de ETF também não... É, aí vai depender do ETF, mas eu também não acho que é o principal aqui. O principal é o ganho de capital que você tem, né, na apreciação do valor da ação, né? Que aí você vai pagar um imposto aqui no Brasil, ganho de capital, né? Então, enfim, isso não é um ponto que preocupe tanto, né? Eu acho que, assim, na hora de comprar um BDR, é bom olhar, né? Ela é uma grande pagadora de dividendo, para fazer a conta, né? Se vale a pena, né? Se vale a pena ou não. Eu preferiria uma empresa que não é tão focada em dividendo e é mais focada em crescimento, né? Ou recompra de ações, né? Em devolver o dinheiro para os acionistas através de recompra de ações.
Perfeito, muitíssimo obrigada, Souza. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre mercado internacional que não foi respondida aqui, ou vocês não pensaram nessa pergunta até termos o Souza aqui junto com a gente, pode deixar ali nos comentários quando encerrar a live, porque aí o Souza consegue ver depois e consegue responder vocês pelos comentários mesmo aqui no YouTube. Obrigada, viu, Souza? Obrigadão. Bom,
obrigado,
vamos
gente.
Partir.
Obrigado, Souza.
Vamos partir aqui para as perguntinhas agora para o Villegas e para o Mota. Villegas, tem uma pergunta aqui do Armando. Ele pergunta, Villegas, o que está acontecendo com os Iminas? 2 dias de alta seguida de mais de 5%.
Edeio, se você consegue compartilhar aqui minha tela. Pessoal, foi o que está movimentando também o setor de siderurgia, além, claro, dessa movimentação mais positiva das commodities, foi a expectativa do mercado em relação ao reajuste de preço que entram aí no radar e que podem acontecer para janeiro. E se a gente parar para pensar, pessoal, com esses índices inflacionários, né, subindo, isso de certa maneira mostra ainda uma possível capacidade, né, dessas empresas estarem conseguindo aí repassar custos. Então, o que aconteceu no caso aí com o setor de Cumes e Minas e com o setor como um todo foi essa expectativa aí de reajustes no radar. Na minha opinião, os Minas poderia estar muito melhor se a gente estivesse contando aí com uma melhora significativa de normalização da indústria automotiva aqui no Brasil e no mundo, tá? Mas que isso ainda não acontece. Mas é algo que acredito que o investidor pode ter aí no radar, tá? Uma normalização dessa indústria seria positiva aí para os Minas, que oferta aços planos que é bastante utilizado na indústria automotiva.
Perfeito, obrigada, Villegas. Bom, temos mais uma pergunta aqui, o Rodrigo Tavares diz, Villegas, você acredita que um dia poderemos ter excesso de oferta de energia, já que a geração está se popularizando cada vez mais? Aí ele coloca entre parênteses eólica, solar, afetando a geração de caixa das atuais empresas de geração?
Bom, Rodrigo, eu acho que alguém que poderia te dar essa resposta, né? Algum especialista nessa parte de energias renováveis e como isso poderia influenciar na questão do sistema, tá? Mas como pessoa física, né, que eu vejo e estou, inclusive, indo atrás disso, sim, eu acho que isso é algo que pode acontecer, mas algo que eu também tenho certeza que acontecer, que se um dia a gente tiver qualquer tipo de excesso, o governo, como bom sócio, ele vai colocar uma tributação bem interessante aí para que isso seja desincentivado ou de alguma maneira seja normalizado, tá? Mas enfim, Rodrigo, é um pitaco aqui e eu não seria a pessoa correta e ideal para responder essa sua pergunta.
Obrigada, Villegas. Motinha, temos algumas perguntinhas aqui para você também. Eu vi que você respondeu algumas no chat direto. O Carlos Midosi, ele diz, Mota, você acha que o CPI amanhã pode fazer com que as bolsas do mundo caiam? Qual a sua expectativa para o CPI?
Bom, a minha expectativa, brincadeiras à parte, a minha expectativa acho que não é o ideal, né? O que eu posso passar para vocês, porque eu não tenho expectativa, tá? É só por causa disso, no sentido, eu não tenho um departamento que faz coleta, etc. Bom, o que é o consenso dos economistas que a Bloomberg captura, tá? 5,4 no core, que veio do mês de novembro de 4,9, e no cheio 7% contra 6,8. Eu acredito que o mercado está se posicionando, até por causa da Omicron, de forma mais conservadora, ou seja, tem chance dos números amanhã saírem acima do esperado, tá? Se eu olhar o mercado de juros, ele foi na frente, saiu de no início do ano de 1,5 para 1,75, 1,80, 10 anos. Mas se vier abaixo do esperado, eu acho que vai ser o que o mercado precisa para ter outra rodada de apetite para ativo de risco. O que é difícil para a gente, brasileiro, é que nos Estados Unidos, comprar nas quedas nos últimos 10 anos do S&P, o cara foi o grande vencedor. Quem teve coragem de comprar ontem o Nasdaq, quando testou média móvel de 200 dias, caindo 2,5, não era testado uma média móvel de 200 dias desde março de 2020 e antes, desde dezembro, quando o Fed começou a apertar a liquidez. O cara fez um golaço, ficou 4% em menos de 24 horas. Tá? Então, ou seja, eu acho que o mercado está pronto para, se vier notícia boa de inflação, ir para ativo de risco, mas eu acho que a probabilidade de vir notícia boa de inflação no curto prazo, eu acho um pouco difícil, tá? Não sei se eu consegui me expressar bem, a probabilidade é vir inflação mais alta, mas se vier mais baixa, acho que o mercado voa bastante, tá? Acho que essa que é a principal mensagem.
Obrigada, Motinha. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo Alexandre, mas antes disso eu queria passar um recadinho do Diego Ramos. Ele disse: Motinha, eu te escuto todo dia e minha esposa sempre brinca ao meu lado. Agora é o Motinha. Quando você vai falar? Manda um abraço para ela se chama Mariana.
Mariana, com todo respeito, eu mando um abraço, um beijo, um feliz 2022 de muita felicidade para o casal que tem muita paciência em me escutar, tá? Eu agradeço muito e desejo muita felicidade e principalmente muita saúde nesse ano de 2022, que o resto a gente corre atrás.
Perfeito, recado dado então, Diego, abraço para você e para a Mariana. Bom, agora a pergunta do Rodrigo Alexandre, ele diz: Mota, por que o Tesouro Direto IPCA+ está caindo todos os dias?
Bom, eu tenho que responder para ele. Eu não estou acompanhando a curva de papel IPCA todo dia, tá? Eu posso até banco de dados, eu posso olhar. O que me veio à cabeça é que as taxas de juros ao redor do mundo subiram muito na semana passada, tá? Só para aquilo que eu falei, só um título sem ser de inflação nos Estados Unidos teve uma perda absurda de 4,5% um título de 10 anos. Perdeu mesmo, tá? Como as taxas do mundo subiram, eu acredito que as taxas aqui dos papéis IPCA+, também ficaram mais altas. Talvez tenha saído de 5 e pouco para 5,30, 5,40. Em outras palavras, eu não tenho acompanhado no detalhe. O que eu levaria a crer é que foi esse movimento de taxa de juros globais para cima, e toda vez que uma taxa de juros sobe, o preço do título cai e você perde dinheiro. Perde não, né? A sua marcação a mercado aparece como negativa.
Obrigada, Motinha. Aproveita e faz aí seu papo blogueirinho, já dá o seu tchauzinho para o pessoal.
Bom, meu papo blogueirinho significa o seguinte: ontem o dia foi realmente, como o Souza falou, espetacular a recuperação do Nasdaq. Já queria agradecer o JJ, que fez questão de lembrar a gente, como o Souza comentou, que vai começar a temporada de balanços de bancos americanos. Bancos americanos prometem, senhores, tudo em máxima histórica. Goldman em máxima histórica, JP em máxima histórica, os big banks americanos, tudo em máxima histórica, tá? E olha que coisa engraçada, como o mundo é feito de narrativas. Por causa desse aumento de discussão de Fed, as fintechs americanas vieram para as mínimas. Coinbase na mínima, várias fintechs americanas estão nas mínimas dos últimos 6 meses, tá? Então, nos Estados Unidos, no curto prazo, está tendo um movimento de rotação, de sair das plataformas digitais e indo para os grandes bancos, tá? Acho que essa temporada de balanço dos grandes bancos promete e pode ser um motivo adicional para mais uma rodada de ativo de risco nos Estados Unidos. E, por consequência, vindo para o Brasil, lembrando que investidor estrangeiro, já nos últimos 4 dias, ó, entrou com 1 bi no dia 7, 1 bi no dia 6, 1 bi 300 no dia 5 e 420 milhões no dia 4, tá? Investidor estrangeiro segue falando: brasileiro, vocês estão com medo, vocês estão cheios de mimimi para colocar dinheiro em bolsa brasileira? Vocês estão olhando CDI muito alto? Eu estou aproveitando e enchendo o meu carrinho, tá? O que está acontecendo em várias small caps brasileiras são verdadeiras destruições, tá? Tem small caps brasileiras de qualidade que não precisa se provar, já dá lucro a preços extremamente descontados, tá? É realmente esse movimento de saque dos fundos brasileiros é que fez com que as bolsas, as small caps realmente estão passando por um inferno astral muito grande, mas esse movimento de saque da indústria de fundo aparentemente estancou, tá, senhores? Acho que isso é outro drive extremamente importante. Falei demais, Juliana, peço desculpa, te devolvo, peço desculpa, Vilegas.
Dá o seu tchauzinho aí, Motinha, pro pessoal.
Tchau!
Obrigada. Bom, Vilegas, seu papo blogueirinho também, o seu tchauzinho.
Agradecer aqui a participação de todos, a Daniela aqui, ela tinha feito a pergunta de Copel, ela me cobrou no chat. Daniela, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar com essa resposta, tá? Até a Juliana separou aqui a sua pergunta, mas eu mandei aqui internamente que eu não vou ter essa resposta, infelizmente. Vou tentar pesquisar alguma coisa, se eu souber, eu trago aqui para você, tá? E, enfim, agradecer aqui a participação de todos. Amanhã, eu, Motinha e Gustaveira, a partir das 8h45, estaremos aqui novamente para mais um Morning Call. Uma ótima terça-feira para todos.
Obrigada, Vilegas. Bom, pessoal, então, para completar a nossa programação de hoje, segue com Que Fundo é Esse? Live da Isabela Suleiman. E o tema de hoje é MOL 11. Ela vai receber o Rafael Vasconcelos e o Rodrigo Seles. Ambos são sócios da Genial e gestores da Genial Gestão, para falar também sobre a aquisição do Shopping Madureira. Depois, 9 horas da noite, temos o podcast Genial Analisa e o time de Research, com a apresentação do Bruno Rosolini, vai falar sobre se vale a pena ou não investir na Simpar. Por hoje é isso. Amanhã a nossa programação começa com o Morning Call, 8h45 da manhã, com o Mota e Vilegas. Resenha Trader, 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, temos a divulgação do resultado da 7ª pesquisa eleitoral presidencial da Genial. Estaremos aí, Denise Barbosa, o Zé Márcio, que é o nosso economista-chefe, junto ao Jairo Nicolau, que é aí um analista político, professor da FGV também, e o Felipe, que é da Quest, que é a empresa responsável por fazer essa pesquisa eleitoral que a gente faz aí há algum tempo, é a 7ª edição essa. Depois, 1 hora da tarde, teremos resumo da manhã com o Motinha, e teremos fechamento também, 6 horas da tarde. Bom, pessoal, essa é a nossa programação de amanhã. Fica coladinho aí. Não desliga aqui o YouTube. Fica coladinho porque vai ter a live da Isabela que começa agora às 7 horas da noite, tá bom? Combinado? Um beijo. Boa semana. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.